Rádio Escola, em sintonia com o professor alfabetizador.
Está começando o segundo programa da série Rádio Escola.
Uma série feita especialmente para você, professor alfabetizador de jovens e adultos.
Eu sou Guilherme Briggs.
E eu sou Denise Viola. No programa de hoje, vamos conversar sobre literatura e seus autores famosos. Cada um de nós tem seu autor preferido. Aquele escritor que nos faz rir, chorar, que nos emociona com suas histórias e dramas. Quem não tem uma passagem de um romance que ficou guardada na memória?
Com certeza muitos de vocês. Esses autores alimentam nosso imaginário com suas histórias, com seu modo particular de ver o país e o nosso povo, mostrando nossas riquezas, contrastes, belezas e desigualdades.
Ler, professor, é muito prazeroso. Um convite a uma viagem imaginária. Ler é descobrir um mundo fantástico que está ao seu alcance.
E o melhor, Denise, é que essa viagem pode ser feita em qualquer canto da casa, ou até sentada embaixo de uma árvore.
Sabe o que eu acho, Guilherme? Monteiro Lobato, o grande escritor de literatura infantil, estava certo. Ele dizia que um país se faz com homens e livros. Castro Alves,
Jorge Amado,
Machado de Assis,
Fernando Sabino,
Graciliano Ramos,
Carlos Drummond de Andrade,
Rubem Braga,
Cecília Meirelles.
Estes são alguns dos muitos poetas e romancistas da nossa literatura.
Uma literatura muito rica e que toca a alma brasileira. E para falar sobre isso, convidamos o professor de literatura Edson Sendim, da Fundação Educacional de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
A literatura brasileira se presta muito bem as funções que a cidade vai usar para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Serve para catarsear, que é para desabafar o cidadão dos seus tumultos íntimos acelerados. A literatura serve também para que você possa melhorar o seu padrão de qualidade de vida, sua forma de falar, de ver o povo, sentir a nação, né? Eu, particularmente, devo à literatura, como cidadão apenas, uma simples pessoa, essa capacidade de sentir melhor a alma da nossa língua, a alma da língua, a alma do povo. Então a literatura se presta para isso. O contato com os autores todos, sem exclusão nenhuma, não importa a época, não importa o período, o estilo, eles nos capacitam a ver melhor o ser humano, a valorizar a ideia de vida humana, no sentido ecológico, em todos os aspectos especialmente. Então, nossa cidade, nosso estado, nossa nação como um todo, país como território, fica tudo com muito mais valor, tudo com mais significado. As pessoas, o vizinho, os parentes.
Ao tomar gosto pela leitura de romances e poesias, professor, você vai enriquecer ainda mais o seu trabalho em sala de aula. Você pode retirar um capítulo pequeno de um romance e ler para a turma. Além disso, é interessante destacar palavras desconhecidas e buscar o seu significado no dicionário.
E não se esqueça, em várias unidades do livro do aluno há poemas de escritores brasileiros que você irá discutir em sala de aula.
Por isso é importante que o professor conheça contos, crônicas e outros romances. Afinal, a literatura não é uma coisa distante. Pelo contrário, ela fala a linguagem do povo.
Seu doutor, me dê licença pra minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha e é bem triste o meu penar. Mas já muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo.
E um dos poetas do povo, Denise, é Patativa do Assaré. Violeiro, poeta desde menino, por muito tempo sua poesia foi conhecida apenas por quem via suas apresentações ao vivo em feiras e festas do Nordeste.
Na década de 50, ele começou a recitar na Rádio do Crato e em pouco tempo, seus poemas viraram livro, Inspiração Nordestina.
Vários poemas do Patativa, Denise, foram musicados, como esse que você ouve ao fundo.
É, e ele sempre usou seus versos para falar de justiça, da luta do povo nordestino pela sobrevivência, a seca e a fome.
Patativa estudou só 6 meses, mas aprendeu a ler e a escrever. Quando ele tinha uma trégua no trabalho na roça, lia história, poesia, jornal e revista.
Foi assim que ele enriqueceu seu vocabulário. E sabe como?
Lendo muito. Isso mesmo. Tudo que lia, Patativa procurava interpretar, entender do seu próprio jeito. Por isso, aprendia tudo.
Em 90 anos de vida, Patativa já foi tema de tese acadêmica, ganhou medalhas e troféus.
Mas o melhor de tudo é que ele continua a fazer versos e a inventar a vida.
Gravador que está gravando aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu verso e o meu repente. Mas gravador, tu não gravas a dor que o meu peito sente. Tu gravas em tua fita, com a maior perfeição, o timbre de minha voz e a minha fraca expressão. Mas não gravas a dor grave, gravada em meu coração. Gravador, tu és feliz, e ai de mim o que será? Bem pode ser desgravado o que em tua fita está, e a dor do meu coração jamais se desgravará. Patativa do Açaré.
Que beleza, não é? Na voz do próprio Patativa do Açaré. Graciliano Ramos é outro grande escritor brasileiro.
Um de seus livros mais conhecidos é Vidas Secas, que conta a história de uma família de retirantes do Nordeste.
Fabiano, sua mulher Vitória, seus dois filhos e a cachorra chamada Baleia são personagens desse romance que retrata o drama da seca.
O texto de Graciliano comove pela poesia e também por retratar a cachorra Baleia como um ser humano que tem sentimentos e sofre tanto quanto os seus donos diante da miséria. Escute só um pedacinho da história.
A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, coberta de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida.
A obra de Graciliano é muito importante para a literatura brasileira. O professor Cláudio do Carmo, que também ensina literatura no Rio de Janeiro, explica o que uma pessoa vai encontrar ao ler um livro de Graciliano.
Graciliano Ramos, o alagoano Graciliano Ramos, ele faz parte da literatura brasileira a partir, principalmente, dos anos 20 aos anos 50. A obra dele foi escrita nesse período, tá? A partir de 1920 até a sua morte, que foi em 1954. Ele é marcado, a característica principal da obra de Graciliano Ramos é o chamado regionalismo. Né, um regionalismo. Que quer dizer regionalismo? É uma obra que traz as características de uma determinada região. E que região é essa? Essa região é o Nordeste brasileiro, né? Graciliano, ele consegue captar, ele consegue apurar a vivência, o dia a dia do nordestino, né? Do povo brasileiro. E Graciliano, ele consegue, através de sua obra, ser um espelho dessa vivência, desse dia a dia. Uma das obras mais citadas e mais conhecidas de Graciliano Ramos, é Vidas Secas. Outras obras de Graciliano também se aproximam sempre desta questão, da questão do retirante, das famílias nordestinas, principalmente do interior. Eu creio que a emoção maior do leitor com a obra, em contato com a obra de Graciliano Ramos, esteja justamente na identificação, porque é uma obra que fala daquilo que ele está vivenciando. A identificação, sem dúvida, é o ponto principal, é o ponto que vai tocar esse leitor. A emoção ela vai se dar por essa identificação.
Quando você levar textos de Graciliano Ramos para a sala de aula, não esqueça de dizer aos alunos que para contar suas histórias, Graciliano não faz rodeios. Ele tem uma escrita direta, usa poucas palavras, mas sabe manifestar como ninguém sentimentos fortes.
E além de Vidas Secas, Denise, podemos destacar dois outros romances importantes do autor, São Bernardo e Caetés.
Ideias que funcionam.
Tanto a poesia de Patativa do Assaré quanto o romance Vidas Secas de Graciliano Ramos são bons exemplos de obras que falam sobre a seca, a fome e a luta pela sobrevivência no Nordeste.
Professor, você já pensou como usar a obra desses autores no ensino da escrita e da leitura para jovens e adultos?
Você deve ter pensado em muitas maneiras interessantes. Nós vamos acrescentar outras dicas.
Colocando em prática.
Você, professor, pode ler um conto ou um capítulo de romance dos autores que falam da seca e assim motivar uma discussão em sala de aula, não só sobre a seca, mas também sobre a qualidade de vida do Nordeste. Você pode pedir aos alunos para contar histórias pessoais ou de parentes que migraram em busca de uma vida melhor.
Os textos podem servir também para estudar as características da região de origem das pessoas, não é, Guilherme?
É, os modos de falar, as variações regionais, as expressões típicas e seus significados.
Esse é um bom momento para explicar aos alunos que a linguagem oral é mais flexível que a escrita. Que é natural haver variações regionais e que elas são uma forma de enriquecer, pelo uso, o próprio idioma. E Machado de Assis, professor? Você já leu Machado de Assis?
Machado de Assis é um dos autores brasileiros mais conhecidos no mundo todo. Ele era carioca, pobre, mestiço e franzino.
Você sabia que Machado aprendeu a estudar sozinho? Pois é, ele foi um autodidata.
Machado de Assis teve muitos livros consagrados, livros que são lidos até hoje, como Dom Casmurro, Helena, Yaya Garcia e Memórias Póstumas de Brás Cubas. O professor de literatura Aristides Teixeira de Oliveira fala sobre o autor brasileiro que é comparado aos grandes escritores estrangeiros.
Machado de Assis, então, é o nosso grande romancista do século XIX, mas que, na verdade, pertence ao nosso tempo, ao nosso século XX. Ele tem uma origem humilde, foi neto de escravos, mas ele conseguiu vencer os rigores da vida pobre e conseguiu ser o maior romancista brasileiro do século passado, do século XIX. Por quê? Porque ele conseguiu superar o seu tempo, ele conseguiu ultrapassar o seu tempo e criou uma das obras mais completas da literatura brasileira, porque ele sabia que não podia repetir os romancistas anteriores, ele tinha que criar uma nova literatura. E ele acabou criando, por exemplo, uma obra magistral como Dom Casmurro, que até hoje as pessoas comuns conhecem. E seria muito interessante vocês lerem Dom Casmurro, que é o grande romance de Machado de Assis, e os contos. Os contos de Machado de Assis são curtos e popularíssimos. O Caso da Vara, A Missa do Galo, A Cartomante. Esses contos são de um envolvimento que se equipara aos grandes contistas europeus, americanos, franceses, russos, do princípio do século e final do século passado. A importância da obra de Machado de Assis dentro da literatura brasileira é justamente essa. Como ele consegue ser universal falando do Brasil, falando da maneirice brasileira, falando da brejeirice brasileira, falando da malandragem brasileira, da malandragem carioca. Machado foi o mais carioca dos romancistas brasileiros.
Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. temos a felicidade.
Os versos do poema Marcha, de Cecília Meirelles, inspiraram Fagner na música Canteiros. Assim como Cecília Meirelles, muitos outros romancistas e poetas brasileiros podem ser levados para o espaço da sala de aula.
Este é um grande estímulo para futuros leitores.
A professora alfabetizadora Thelma Mota, de Niterói, no Rio de Janeiro, vai contar como ela busca inspiração para trabalhar a literatura em sala de aula.
Eu busco inspiração para trabalhar a literatura dentro da realidade de cada aluno. A vivência de cada um. A minha comunidade, ela é bem carente. Então eu trabalho mais a realidade deles. As dificuldades do morro, as dificuldades da favela, a dificuldade do dia a dia, dos avós, dos jovens. Porque eu trabalho com jovens e adultos. Tem o texto A Casa de Vinícius de Moraes. É um texto engraçado, é com um pouco de comédia. E eles se divertem, porque tem música junto. É muito mais fácil para eles a percepção auditiva do que a escrita.
Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão.
O poema A Casa, do poeta Vinícius de Moraes, que a professora Thelma Mota trabalha com os alunos, também foi musicado. Como ela, você pode e deve explorar a sua criatividade para mostrar a importância da literatura para seus alunos.
Hoje, mostramos a você, professor, como a obra literária pode oferecer textos significativos e acessíveis aos seus alunos.
Patativa do Assaré, Graciliano Ramos, Machado de Assis e Cecília Meirelles são apenas alguns dos grandes autores que a nossa literatura produz. No livro do professor, Viver e Aprender, você encontrará muitos outros.
E nós temos certeza que isso vai ajudar bastante o seu trabalho.
Em breve voltamos a nos encontrar.
Até lá!
Rádio Escola. Realização, Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Secretaria de Educação Fundamental.